Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá me ouvindo. Esse aqui é o podcast do Ner. E antes de começar o episódio, eu gostaria de dar alguns recados. O primeiro é que eu coloquei o podcast em mais plataformas. Então agora, além do Spotify, SoundCloud e YouTube, a gente também tá no Deezer e no iTunes da Apple. Eu não sei como dizer exatamente o stream da Apple, mas estamos na Apple. O segundo é que também estamos no Instagram, então por favor, segue lá, compartilha as coisas. Vamos lá, eu vou colocar o link na descrição. É arroba podcast do Ner, não tem nada de diferente do nome. E o terceiro é que eu tô aceitando e-mails de histórias. Então, se você tiver alguma história legal, bacana para contar, manda no e-mail podcastdoner@outlook.com. Seria um formato mais ou menos igual do episódio anterior, que eu contei alguma história. E essa seria nessa pegada. Mas agora vamos pro episódio para valer. E por incrível que pareça, esse episódio falando sobre o iPhone 12, falando sobre a Apple, foi o motivo principal de eu criar um podcast. Porque quando aconteceu toda essa história de tirar o carregador da caixa e blá blá blá, eu mandei áudio para um amigo meu e fiquei falando e falando, mandando áudio de 3, 5 minutos sobre Apple, o que que eu achava, o que que eu não achava. E eu pensei, mano, eu deveria colocar isso de outra forma. Então por isso eu criei o podcast. Mas antes de falar sobre iPhone 12, falar sobre carregador, falar sobre esse tipo de coisa, eu tenho que apresentar mais como que é a minha história com a Apple. Ela começa uns 10 anos atrás, lá para 2010, 2011, quando eu tinha 10, 11 anos. E eu queria muito, cara, mas tipo assim, muito um iPod Touch de quarta geração. Eu lembro que eu ficava vendo review, pesquisando, vendo o site da Apple, vendo foto e falava: meu Deus, cara, eu preciso muito desse aparelho. Porque para mim era uma outra evolução, vamos dizer assim. A gente tinha computador, a gente tinha Nintendo DS, videogame portátil, né? E o iPod, meu, foi uma coisa que mudou minha cabeça. Eu falei: cara, não é possível que pode usar internet, pode ver vídeo, pode jogar, fazer um monte de coisa nessa paradinha que é pequena e é legal. Meu, preciso disso pra minha vida. Só que como eu tinha 10, 11 anos, pra mim era um preço muito, muito alto. Eu olhava assim e vi o iPod custando uns R$ 800, que não é barato, né? Não vamos falar que R$ 800 é algo barato, porque é praticamente um salário mínimo na época, então valia mais ainda o real, né? Mas assim, para uma criança era um valor muito mais alto, sabe? Porque eu lembro que eu fazia uma relação que eu comprava aqueles bonecos da Max Steel quando eu era um pouco menor, com 6, 7 anos, e cada um custava tipo R$ 100. Então, um iPod eram 8 Max Steels, era muita coisa na minha cabeça. Então eu ficava: ah, não vou ficar pedindo para meus pais, mas sempre rolava esse assunto: olha o iPod, olha meu amigo, ele tem esse iPod, olha, tal pessoa veio em casa e tem um iPhone, olha que legal a Apple, e sempre ficava falando. Até que no meu aniversário de 12 anos, que foi em 2011, eles me deram o iPod, e foi assim, cara, a maior alegria da minha vida. Eu lembro claramente de eu sair assim com ele na loja e falava: meu Deus, cara, eu não consigo nem chegar em casa. Aí eu liguei ele e vi que ele ia conectar no iTunes. Eu não sabia nem o que era um iTunes. Eu falava: meu, eu preciso ligar isso aqui agora. Eu voltei pra loja e falei: meu, por favor, me ajuda, tem que conectar no iTunes, o que que eu faço? Configura pra mim. Conclusão: o cara colocou, configurou, fiquei lá mais meia hora, uma hora, esperando e tal, e deu tudo certo, foi tranquilo. Beleza. Aí começou a minha história com a Apple, que eu falei: cara, isso aqui é inovador. Então eu passei assim alguns anos com aquele aparelho, e, meu Deus, isso aqui era a minha vida. Tanto que eu tenho ele até hoje. Eu geralmente vendo meus aparelhos antigos, mas o iPod Touch para mim é uma coisa que é histórico. Então literalmente para todo lugar que eu ia eu levava esse aparelho, o fone, ficava usando. Então eu meio que eu me excluí da vida, sabe? Tem até foto minha de festa de família, e eu segurando o iPod, usando o iPod, que aquilo ali era uma maravilha, era uma mudança, e realmente mudou o meu jeito de viver. Tanto que eu gravei uns vlogs com esse iPod. Então, se você pesquisar meu canal antigo, se tiver interesse, eu vou colocar até aqui na descrição pra assistir. Tem vários vídeos meus que eu tinha 11, 12, 13 anos gravando com o iPod. Lembrando que na época que eu comprei, o iOS que tinha no iPod era o iOS 4, ou seja, era rudimentar, tinha tanta coisa faltando, que eu lembro que quando lançou o iOS 5, a novidade era a central de notificações. Meu, era uma tecnologia você poder arrastar de cima para baixo e aparecer todas as notificações, e meu Deus, sabe? Era algo muito, muito sinistro. Aí foi passando o tempo, e lá para 2013, É, acho que foi 2013. Eu fiz uma viagem internacional e eu vi o iPod Touch de quinta geração na loja. Aí eu falei, meu Deus, cara, ele é um pouco maior, ele faz isso, ele faz aquilo, eu preciso muito disso daqui. Só que eu não fiquei pedindo, eu falei, meu, vou ficar de boa. Conclusão, meus pais me deram de presente ali na viagem, foi assim um barato. Eu falei, cara, o que é isso? Esse iPod, ele é mais legal que o meu outro. Então, meu, eu fiquei anos com aquela parada também. E fui usando. Só que ao mesmo tempo eu também tinha um celular da. Acho que era da LG. Que eu usava mesmo para ligação. Porque o iPhone era muito mais caro e eu não sentia necessidade. Para mim o iPod era o ápice da tecnologia. Fui usando, fui usando. Depois de uns 2 anos eu comprei um celular de forma que eu queria substituir o meu iPod. Que se eu não me engano era um da LG. Era um Optimus Hub. Que era um celular bem naqueles de entrada. E eu senti logo de cara a diferença de um Android para um iPhone, para um iPod, para um iOS. Aí eu falei, caramba, meu, a Apple é muito maravilhosa. E claro que não era essa diferença pela questão dos sistemas, mas sim pelo valor. O celular era de entrada. Então, se você pegar um Android topo de linha, é outra coisa, outra experiência. Mas beleza, na minha cabeça de um jovem de 14, 15 anos, aquilo ali era a definição de que a Apple era o ápice. Até que eu fui usando e tal, e percebi que eu não aguentava mais usar aquele meu iPod, porque mesmo tendo celular, eu falei, meu, eu não quero esse Android, eu quero iOS. Aí eu fiquei vidrado e fiquei usando e usando. Eu acho que eu usei esse iPod de quinta geração, inclusive eu uso até hoje. Eu uso ele como rádio na oficina que eu trabalho, eu deixo ele lá pra gente escutar música. Mas assim, de usar mesmo, eu acho que eu usei até 2015, quando eu tinha uns 15 anos. Até que eu comecei a cansar um pouco do iOS, de sempre ficar naquela coisa, naquela mesmice, os ícones de um jeito. Eu falei, meu, não quero mais isso, eu quero mudar. Só que o Android tinha um pouco de apatia. Eu via e falava, meu, as experiências que eu tive, que na verdade era uma da LG, não me caiu bem. Então, beleza. O que que eu fiz? Fui pesquisar e conheci a Nokia, que fazia o Windows Phone, que estourou minha mente. Na hora que eu vi, eu falei, cara, isso aqui é a combinação perfeita. É um pouco do Android, é aquela personalização super maneira, mas também um estilo legal igual da Apple. Ok, comprei um Lumia 1520 ou 1510, eu não lembro qual era o nome, acho que era 1520. Que ele era gigante, era 6 polegadas, era uma telha, era gigantesco, e eu adorava o celular. Só que eu sentia realmente aquela diferença de um sistema mais completo, porque o Windows Phone, ele era muito bom como sistema, só que a loja dele não tinha nem o WhatsApp. Snapchat também não. O Instagram era um cliente que você baixava para usar, mas não era oficial também. Então, cara, você ia usando e dava aquela brochada, porque você via que os aplicativos não funcionavam direito, nada saía, demorava as atualizações, ficava, meu, que tristeza. Beleza. Mas fui usando mesmo assim, sem problema. Até que um dia minha irmã tava no carro e foi tirar uma foto com ele pra fora. Conclusão, a capinha escorregou, a capinha ela tava quebrada numa parte. E o celular escorregou e caiu direto no asfalto. Na verdade, não foi no asfalto, estava no estacionamento. Estourou a tela, acabou totalmente com a tela. E como era um Nokia, um Windows Phone, era um modelo também difícil de achar, se não achava fácil, eu acho que eu não consegui trocar essa tela. Eu não me lembro se eu troquei a tela ou se eu já parti para um Samsung. Eu acho que eu parti para um Samsung. O Samsung eu usei um tempo para tentar substituir rapidamente o Windows, então eu peguei meu. Pegar qualquer um ali, sabe? O que não seja caro, mas também não seja de entrada. E usei um pouco mais o Samsung. Na verdade, foi minha primeira experiência com a Samsung. A outra era a LG. E fui usando a Samsung. E acho que eu usei uns 6 meses. Até que eu tive a oportunidade de viajar. E falei, meu, vou comprar um iPhone pela primeira vez. Agora vai. Juntei dinheiro de presente de aniversário, de Natal. Vários esquemas para conseguir comprar. Na época, o iPhone que tinha era o iPhone 7. Que era uma revolução também na minha cabeça, eu via. Eu acho que foi nesse iPhone que lançou o 3D Touch, que era, pô, muito legal. Várias novidades que eu não vou lembrar porque é aquela coisa que você lembra na época. Mas eu acho que foi nesse daí também que tinha o sensor digital, que foi também uma revolução na minha cabeça, que meu Deus, a Apple fez de novo. Olha isso, que incrível. Desbloqueia rapidamente, só colocar o dedo. Ok. Eu acho que isso daí não foi a Apple que inventou, na verdade, nos celulares, mas na minha cabeça era a Apple que tinha feito. E fui vivendo nesse esquema, até que lançou o iPhone 10, o iPhone X, que aquilo realmente mudou. Eu falei, caramba, agora a tela é diferente, tem essa tela que é quase completa na frente, não tem mais o botão digital, é com o escaneamento do facial, né? O Face ID. Eu falei, caramba, que legal. Então até o iPhone 10 você via várias inovações, você via principalmente assim, ó, iPhone 4 para iPhone 5, iPhone 6, 7, acho que não teve iPhone 6, tô falando, não, teve iPhone 6 sim, não tô falando besteira, é que não teve o 9, né? E foi evoluindo e sempre mudanças, e eu via e falava, nossa, que legal. Beleza, chegou o iPhone 10, que foi, acho que o ápice, assim, eu olhei e falei, caramba, cara, os caras fizeram algo que eu nem imaginava que era possível, né? Beleza. Fui curtindo o iPhone 10, eu comprei um iPhone 10, e beleza, fui curtindo ele. Até que lançou o iPhone 10S, que não mudava nada do iPhone 10. Tinha aquelas mudanças que eu acho que é obrigação da marca fazer, né? Que é mudar um pouco o processador, melhorar um pouco a câmera, melhorar um pouquinho ali, mas nada que justificasse uma troca. Eu falava, meu, não tem por que trocar. Na verdade, nunca teve, né? De uma geração para outra, mas era quase nada mesmo a mesma diferença. Tanto que era a mesma capinha, tudo a mesma coisa. Aí lançou o iPhone 11. Que mudou, que teve agora aquelas câmeras atrás, né? Que ficaram três câmeras. Que era legal, mas nada também que fazia mudar. Eu olhava, ah, da hora. O iPhone 11 Pro, né? Eu ficava, ah, legal, mas não mudou nada também demais. Até que agora a gente chega no iPhone 12, né? O iPhone 12, o iPhone 12 Pro, o iPhone 12 Pro Max, o iPhone 12 Mini. Várias ramificações do mesmo celular. E eu não sei nem por onde começar a falar desse iPhone 12, que para mim foi o sinal claro que a Apple tá entrando numa decadência de criatividade, não sei se dizer de tecnologia, mas de criatividade principalmente. Porque na época do Steve Jobs era realmente muito revolucionário, lançavam vários aparelhos modernos, tipo o iPad, mano. Quando lançou o iPad, a galera, meu, o que que é isso, velho? Vai ser um iPhone grande, para que lançar isso? Não faz sentido. Era algo que foi zoado na época que lançou. Só que com o tempo foi se tornando tipo um aparelho sinistro, e até hoje eu acho que é o melhor aparelho da Apple. Só que desde a morte do Steve Jobs, que o Tim Cook assumiu como CEO da empresa, eu senti que a Apple foi decaindo aos poucos. Só que a partir do iPhone 10, quando lançou o 10S, a ladeira começou a cada vez ficar mais íngreme, íngreme, e foi decaindo e decaindo, até que a gente chegou no iPhone 12, que realmente é o símbolo da decadência total da Apple em criatividade. Claro que a marca é muito famosa, todo mundo compra, é uma coisa muito forte. Só que não tem mais aquele sentimento que eu via antes de inovação. Começando que as manchetes e o Twitter na hora que lançou o iPhone 12 não tava falando de nenhuma novidade tecnológica, tipo, nossa, eles fizeram algo incrível, veja essa tecnologia. Não, era falando sobre eles tirarem o carregador da caixa e o fone de ouvido. E a desculpa da Apple para toda essa coisa de tirar da caixa foi o meio ambiente, que não, a emissão de carbono, a gente tem que salvar o planeta, o mundo tá acabando. E é verdade, eu acho que é um motivo muito plausível. Eu defendo esse tipo de política, meu, vamos ficar mais ecologicamente correto, não vamos ficar gastando com besteira. Só que o principal que deve ser feito com isso, beleza, vamos tirar os carregadores, tirar o fone, tudo bem, tranquilo, acho certo. Mas vamos diminuir o valor, meu. Poxa, cada um. Eu vou falar tudo em dólar porque é como a Apple anunciou, né? Cada um desses componentes, que é o carregador, que é a tomada, porque o cabo vem, e o fone de ouvido, cada um desses custa 20 dólares. Ou seja, a Apple não abaixou. Então o valor, eles estão ganhando 40 dólares de lucro em cada iPhone. Só que não para por aí, porque no anúncio oficial do iPhone 12, a Apple colocou o valor como 800 dólares o iPhone 12 normal, sem ser o Pro, sem ser o Mini, o iPhone 12 mesmo. Por 800 dólares. Só que na hora que você vai comprar no site, aparece 830 dólares. Porque 800 dólares são para algumas operadoras e o resto é tudo 830. Ou seja, não é 800 dólares o valor da parada. Então eles estão ganhando, na verdade, 70 dólares a mais, contando com o lucro dos carregadores e dos fones de ouvido. Então eu sinto que é uma coisa, meu, o que a Apple tá se tornando, saca? Você olha e fala, meu, beleza. Mas não para por aí também o iPhone 12. O iPhone 12 ele vai cada vez mais mostrando como a Apple tá decaindo. O formato do iPhone 10, que é diferente dos outros iPhones, do iPhone 10, do iPhone 10S, do 11, é um formato do iPhone 4, que tem quase 10 anos de existência. Ou seja, Eles estão meio que regurgitando aquele modelo, aquele formato. Eles não estão mais olhando para frente, eles estão meio que, ah, não, vamos pegar o passado e colocar aqui, beleza. Então fica aquela coisa, sem novidade, ainda pega coisa do passado. Você fala, bicho, qual que é a ideia da Apple nisso daqui? Isso sem contar que as baterias de todos os iPhones 12 tiveram, no mínimo, uma diminuição de 10% em relação ao modelo anterior, né? O modelo 11. A única coisa que eu consigo falar bem do iPhone 12 é do iPhone 12 mini, porque eu acho que é um acerto sinistro da Apple em lançar um celular menor, só que com a mesma potência dos outros iPhones, tipo do iPhone 12. Do iPhone 12 Pro, ele tem uma diferença de RAM assim, mas processador, tela, tudo a mesma coisa, só muda realmente o tamanho da bateria também. Então eu falo, meu, os caras estão acertando, é uma coisa que eu gostaria de ver outras empresas fazendo. Porque você vai comprar um celular de qualquer outra marca, são todos gigantes. Você vê um da Samsung, é todo aquele tamanho de tela que eu acho que, pra mim, é desnecessário. Eu prefiro realmente um iPhone menor, cabe no bolso e fica mais confortável de usar. Só que realmente é só isso que eu consigo falar de bom, porque você vê as outras empresas, você vê a Asus com o Zenfone 7 Pro lá deles. Pô, a câmera de trás, meu, vira a câmera da frente. Tem todo um mecanismo, um motor que rotaciona a câmera traseira para frente, para você usar toda aquela qualidade das lentes, meu, para fazer um selfie, sabe? Eu acho isso daí de outro mundo. Os caras conseguiram fazer uma parada totalmente diferente. Você vê a Xiaomi colocando nos celulares dela aquelas câmeras pop-up, né, que sai assim, ou aquele buraquinho que fica a câmera. Então são vários modelos, vários esquemas de solucionar o problema que tem daquele calombo na tela, por causa da câmera, do alto-falante. E eu acho que a Apple tá parada, bicho. Você vê o iPhone dos caras, é aquele calombo, aquela coisa, parece que os caras não estão se movendo, tá parado. Parece que também os caras estão miguelando funções. Os caras falam, meu, eu não vou lançar isso aqui, porque eu tenho que ter coisa para queimar pro ano que vem. Uma das coisas que a Apple falou bastante no anúncio do iPhone 12 era o MagSafe, que é um mecanismo que se conecta atrás, né, por imã, e carrega o celular, carregação por indução, né? Beleza. Que você fala, meu, que genial, né? Beleza, da hora. Todo mundo já faz isso, mas legal. Só que você vai ver, cara, é 15 watts de potência o carregador desse jeito. Só que adivinha, bicho? O carregador, ele só funciona com o da Apple. Se você colocar de outra empresa que faz para Apple, especificamente para iPhone, ele não carrega 15 watts. Eu não sei se é um bug do sistema, eu acho que é meio desonestidade mesmo. Eu não sei. Eu sei que se você for no canal Loop Infinito, você vai ver lá a comparação que não funciona. Fica em 5 watts, 7 watts. Que para quem não sabe, quem não tá entendendo muito bem essa coisa de watts que eu tô falando, 15 watts é o carregador que é o Fast Charge que vem no da Apple. Só que a Xiaomi, outras empresas, já estão lançando de 30 watts, 50 watts, que faz o celular carregar muito mais rápido. Eu uso o iPhone 10 e eu tô carregando ele agora com um carregador de 5 watts, que é o oficial que veio na caixa dele. Então, bicho, você vai vendo que tem uma defasagem em relação às outras empresas. E quando elas estão mirando em outras coisas, a Apple tá, sabe, dificultando a vida do usuário. Porque, vamos dizer, você comprou o iPhone 12, beleza. Vou pegar esse meu carregador que eu tô usando aqui no iPhone 10 e vou conectar ele e vai estar funcionando normalmente, sem problemas. Não, bicho. Porque uma ponta do iPhone é a ponta Lightning, que você vai carregar no iPhone. A outra ponta para você colocar no carregador é USB-C. Não é USB-A que você tem na sua casa. Então, o cabo que vem no da Apple é um cabo difícil de você ter. É um cabo que, cara, eu acho que você não tem isso daí em casa, a não ser que você tenha um iPhone 11 que já vem na caixa. Então o argumento de meio ambiente cai por terra, porque eles mandam um cabo que é totalmente difícil de você ter, não é padronização. Esse argumento é tão falho que, bicho, se eles quisessem se preocupar com o meio ambiente, eles fariam igual eles fizeram no iPad Pro, que tiraram esse carregador Lightning. Para quem não sabe, é uma entrada que só funciona no iPhone e nos iPads anteriores, e colocariam um USB-C, que é o que está todo mundo usando. Todas as empresas lançam celulares com esse modelo. Que seria, pô, estamos pensando no meio ambiente, não estamos nessa de, ah, vamos fazer coisas exclusivas, porque essa exclusividade faz mais lixo para o meio ambiente. O certo seria padronizar de todas as marcas. Então a Apple, se ela quer realmente se preocupar com o meio ambiente, meu, abandona essa coisa de Lightning, abandona essas coisas que só funcionam no iPhone. E eu fico muito triste mesmo de estar falando isso aqui, de estar fazendo esse podcast, porque É uma empresa que eu gosto muito, cara. Faz 10, 9 anos que eu acompanho e sempre todos os anúncios, todas as live streams, eu tô ali assistindo e conferindo e vendo o que vai lançar. É, antes da live eu fico vendo o rumor do que vai acontecer. Sempre muito antenado. Então é uma tristeza, bicho. Para você ter uma ideia de como eu gosto da Apple, eu tô aqui do meu lado com o meu iPhone 10 carregando, beleza. Aqui no meu outro lado tá com o meu AirPod Pro, que é um fone de ouvido, para quem não tá familiarizado com a Apple. E também tô com o meu Apple Watch. Ou seja, eu tenho todo o ecossistema da Apple. Eu posso fazer várias configurações e outras coisas para realmente viver esse ecossistema da Apple, essa coisa. Só que, bicho, parece que a Apple ela gosta de complicar as coisas. Porque eles tiram os carregadores, tiram fone. Tanto que, cara, no iPhone 7 eu lembro que eles tiraram a entrada P2. Que, meu, pra que tirar uma entrada tão antiga, uma entrada boa? Funciona, pronto, sabe? E aí acontece que o valor vai ficando cada vez mais alto, bicho. Você encontra os iPhones hoje por um valor de 7 mil, 8 mil. O melhor iPhone que você pode ter, que é o iPhone 12 Pro Max, que eu acho que é 500 GB, meu, sai por 14 mil. É um carro, tá ligado? É um carro usado, um carro popular. É inaceitável, velho. Eu vejo isso e falo, eu não quero mais participar disso, eu não quero ficar acompanhando a Apple. Pode ser que no futuro eu volte a consumir os produtos dela, mas cara, por hoje eu olho e falo, não vale a pena, cara. Você fica meio que caçando a empresa. Você fala, meu, beleza, tô aqui comprando o um celular. Ah, agora ele vai tirar a entrada do fone de ouvido. Então você vira, poxa, velho, tem que fazer alguma coisa para resolver isso. Aí você compra o fone de ouvido sem fio que eles inventaram. Aí ok, aí vai indo, aí vem um relógio, aí você compra o relógio, você vai fazendo. E eles vão inventando cada vez mais mecanismo para fazer você gastar mais dinheiro. Olha, olha isso daqui, olha o carregador, olha esse fone, olha isso. Aí fica complicado, sabe? E além desse valor de 14, de 7 mil, você tem que desembolsar mais uns 500, R$ 400 com o carregador e o fone de ouvido. Aí você vê toda essa complicação com o carregador, com o fone, com o valor do celular. E você fala, cara, por que que eu vou ter um desse? Por que que eu vou me esforçar, vou parcelar, vou fazer de tudo para ter esse celular. Não vale a pena, cara. Eles não entregam a tecnologia de ponta. Nossa, olha essa aqui, tecnologia que sinistra. As outras empresas já estão anos-luz frente da Apple. A Samsung lançou um celular esses dias que dobra, velho. O celular dobra. É um tablet que fecha e vira um smartphone, que é o Galaxy Fold. É, tá na segunda geração já. Esses dias eles lançaram o Z Flip, né? Que você flipa para dentro o celular. Então ele fica menorzinho, coloca no bolso. Então, essas tecnologias, você fala, meu, seria interessante a Apple fazer algo assim. Seria interessante eles investirem em uma inovação para valer. Mas não, eles ficam nessas coisas, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e blá 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 blá. Então é por isso que eu tô tendendo a abandonar a Apple, porque além de você pagar esse preço alto, você não tem inovação, você além de tudo não tem uma garantia. Eu vou contar duas histórias que aconteceram comigo, que a primeira foi com o iPhone 10 do meu pai. Que ele vendeu para comprar o 11, porque ele falou que ele precisava da câmera, que chegou no iPhone, blá blá blá. Beleza. Vendeu o iPhone, o cara pegou. Uns dias depois o celular volta na mão do meu pai e ele tá travado. Tipo, conecte no iTunes, faça isso, faça aquilo. Tentei de tudo que é jeito, busquei tutorial, fui atrás, me matei para conseguir, entrei em blog, Reddit, não funcionou. Não consegui de jeito nenhum. Tive que fazer um agendamento com a Apple, que na verdade não é Apple, porque ela não tem a Apple no Brasil, né? Mas uma credenciada oficial. Fui lá, beleza. Chego lá, depois de uma ou duas semanas esperando o horário, e falo: olha, meu, o iPhone ele foi vendido e ele voltou assim, ele não tá funcionando. O que aconteceu? O funcionário da loja foi olhando, ficou vendo, e ele chegou a abrir o iPhone. E o que que ele me diz? Pô, olha essas marcas aqui são de água. Então, a Apple não vai cobrir a garantia porque ele tem esses vestígios de água dentro do aparelho. Então, você pode conseguir um desconto, que eu não lembro quando que era o valor, mas sei lá, é R$ 1.000 e comprar um iPhone novo com a gente. Só que, bicho, quando eles venderam o celular, quando eles fizeram uma puta de uma propaganda no iPhone 10, que ele era resistente, que ele fazia isso, meu, eu vou abrir até o site da Apple aqui. E lê exatamente o que está falando em relação ao iPhone 10 e a resistência à água. Aqui no suporte da Apple está dizendo o seguinte, que o iPhone 10 tem uma classificação IP67 do padrão IEC 60529, que a profundidade máxima é de 1 metro por até 30 minutos. E diz o seguinte, que a resistência a respingos, água e poeira não é uma condição permanente e pode diminuir com o tempo. Danos por líquido não são cobertos pela garantia, mas talvez você tenha seus direitos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Seguinte, bicho. O meu pai, ele não ficava afundando o celular na piscina. Ele não ficava, meu, vou nadar com o celular. Só que quando você diz que o celular é resistente à água, você fala, ok, o vapor não vai incomodar. Então, bicho, tá lá tomando banho, pá, coloca o celular ali, escutando uma música, escutando alguma coisa, tranquilo, o celular é resistente à água. Não é isso que vai acabar com o celular. Só que, meu, isso a Apple não avisa. Então, quando você chega lá, olha, meu celular não tá funcionando. Meu, não, mas aqui está com água. Ah, mas não é resistente à água? Não. Sabe o que o cara me disse? O cara disse o seguinte, que eu deveria ter fechado todas as entradas do aparelho para usar perto de água e de vapor. Então, meu, não tem resistência à água. Porque se você fizer isso com uma televisão, a televisão é resistente à água. Se você fechar todas as entradas e vedar tudo, taca na piscina que não vai acontecer nada, tá ligado? Então eu olho e falo, meu, que resistência à água é essa? Ok. Segundo ocorrido, foi com o meu Apple Watch que eu acordei um dia e falei, ah, vou trocar a pulseira aqui. Só que eu tava trocando de pé. Deixei cair de cara no chão o Apple Watch. A tela, o vidro da tela estourou, só que o touch estava funcionando perfeitamente e o LCD estava também funcionando tranquilamente. Ok, eu vi na internet que tem como trocar, mas eu falei, meu, não vou fazer aqui em casa, vou na Apple resolver isso. Chego na assistência, no meio da pandemia, meu, com medo do shopping. E fala, meu, olha o que aconteceu, o Apple Watch aconteceu isso, aquilo, beleza. O cara ele vira, ah, esse tipo de coisa a gente não tem garantia, a gente não conserta relógios. Conclusão, você tem aqui essas duas alternativas, comprar o novo ou ficar com o seu assim. E comprar um novo sem desconto, meu, o valor é, ah, a gente pode fazer por 4 mil pra você. Meu, que é isso, sabe? Então além de você pagar, você tem que pagar de novo se tiver algum problema aqui. Não era um problema grave, velho. Eu via na internet como que era. Então eu tive que levar numa assistência que não era oficial da Apple, que tinha uma garantia boa. E fui lá resolvi. E agora o Apple Watch tá funcionando perfeitamente, sem problema, tá tranquilo. Então esse tipo de coisa, meu, que vai cansando na empresa. É tudo muito difícil, tudo muito complicado, tudo muito caro. Faça isso, faça aquilo. Que me afastou da Apple. Então, talvez no futuro, se a Apple mudar, fizer um outro sistema, meu, olha aqui, talvez eu compre. Mas por hora eu olho e não tenho interesse nenhum em continuar alimentando a indústria, a empresa, meu, olha aqui, tome meu dinheiro, sabe? Mas pro episódio de hoje é isso. Eu falei demais, eu não sei nem se vai ter gente que escutou até aqui. Mas se você escutou, coloca o nome de um carro nos comentários. Então escreve o que escreve lá. Ah, Onix, ah, HB20, coloca lá, bicho. Só pra ver se você escutou mesmo, porque esse é o melhor episódio que eu já fiz, né? Estamos chegando quase 30 minutos. Eu me empolgo com esse tema de tecnologia e vou falando e falando que eu até me perco no assunto. Mas seguinte, se você gostou, então dá um like, se inscreve aí. E se você tá no Spotify, segue. Se você tá no Deezer também, segue. Se tiver em qualquer outra plataforma, segue, dá um like, faz alguma coisa aí pra sinalizar que você gostou. Se quiser algum comentário, vai no YouTube e comenta lá o que você achou. E é isso, pessoal. Segue no Instagram, @podcastdoner. Se você tiver alguma história interessante para contar aqui, manda no podcastdoner@outlook.com. Repetindo, podcastdoner@outlook.com. Só manda lá que se a história for bem contada, for interessante, bem escrita, eu conto aqui, faço alguma reflexão, porque eu adoro esse tipo de vídeo. Mas é isso, pessoal. Valeu, falou!